Aí, bandidagem, tem um recado urgente pra dar pra vocês.
Vai subir, vai, 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 vai ficar todo mundo aí quietinho aí.
Tô grávida de Luiz Carlos Prestes.
E meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Pede pra sair, pede pra sair.
Pelé?
Não, não sei, só sei que foi assim.
Quanto custa uma calcinha?
Não sei, eu não uso. Hoje eu não vou dar, vou distribuir.
Fala galera que está ouvindo o Cinema Brasil em Foco, esse é o nosso quarto episódio e ele fala sobre o filme Moléstia com a participação do diretor do filme, Marcel Pierrotti, que vai contar pra gente como foi essa transição da peça de teatro para as telas do cinema via streaming. E hoje nós estamos aqui com o diretor e ator Marcel Pierrotti, que está estreando com o filme Moléstia, e está nas plataformas de streaming, e ele vai contar pra gente um pouco sobre o percurso de transformar essa peça de teatro em um objeto de cinema. Seja bem-vindo, Marcel Pierrotti, esse é o Cinema Brasil em Foco, é um prazer ter você aqui com a gente hoje.
Marlos, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço pra gente falar sobre Moléstia, que eu acho uma obra muito importante de ser vista, de ser dialogada sobre o seu tema e também sobre uma proposta estética que eu trago também nesse filme. Foi um prazer.
Então, começa dizendo pra gente um pouquinho, Marcel, como é que foi essa transição entre um texto que foi feito pro teatro, era uma peça de teatro, é também ainda, que existe como peça, e essa adaptação para a nova mídia, né? Nessa tradução que você fez, da peça Moléstia para o filme Moléstia.
Perfeito. Moléstia, como você disse, nasceu como uma peça teatral, e desde da sua concepção, quando eu concebi ali a peça, ela já tinha um olhar que eu gostaria de trazer cinematográfico. Porque, bom, Moléstia se trata sobre um abuso sexual de uma criança, do Thiago. Ele é filho de Breno e Mabel, que recebe em casa um amigo, Cadu, para ficar um tempo com eles. Cadu acabou de sair da cadeia, da prisão, foi acusado injustamente. E ele vem, fica um tempo em casa desses amigos e se descobre que o Thiago foi abusado na escola que ele estuda, que é uma escola católica, dirigida pela Madre Conceição, e Cadu é o professor do Thiago nessa escola. E todas as evidências apontam para Cadu. Cadu teria sido esse abusador. Quando eu pego a peça, e ela é uma peça que tem um trabalho de cronologia, que ela vai e volta, tem um passado, tem um presente, se passa em dois lugares, na sala da madre, né, na escola, e na sala da casa desse casal, do Breno e da Mabel. E ali, quando eu vejo esse texto teatral, eu já tinha esse desejo, que eu via esse lugar do cinema, que eu via vários pontos de vista. É uma peça de pontos de vista, de narrativas, de evidências, onde eu não tenho provas. A gente vai em busca de provas, mas o máximo que a gente tem é evidências. E aí tem o lugar do julgamento, né? São ângulos de ponto de vista mesmo. Então, uma peça que tinha esse lugar, ela já era filmada, eu trazia uma câmera para a cena naquele momento, quando eu era no palco, e eu trabalhava em cena-arena ali. E quando eu quero trazer agora para o cinema, para o filme, falando realmente do filme, uma grande chance também, uma grande oportunidade de fazer esse thriller, que para mim ele é um grande suspense, é um jogo de acusações entre esses personagens, e poder indicar mais esse olhar, bagunçar mais, trazer mais detalhes e dar mais evidências para o espectador que vai assistir o filme ir criando o seu julgamento, ir criando a sua conclusão. E não só em busca do culpado, do abuso, do Thiago, mas também encontrar os culpados dessas relações disfuncionais, todas as relações entre homem e mulher, entre o casal, né? Mabel e Breno, que tem uma problemática ali entre eles, a relação com esse terceiro, esse amigo que chega, que traz um tesão ali para a vida deles, numa relação que está bagunçada, traz uma energia, traz uma vivacidade, é um ser carismático, uma potência sexual ali, sensual, que expande. Então, também esse triângulo, como é que eles resolvem isso ali dentro de casa? E esse olhar também da madre, que é ali representada dentro da Igreja Católica, né? Mas para mim também ele é sobre o sistema, né? Esse sistema que coordena tudo, que pode ser um governo, que é um sistema hegemônico, um sistema que tem uma hierarquia, algo superior, uma madre superiora realmente, né? Ali que comanda e que tudo que ela fala, ela não precisa trazer justificativa, é como se fosse a voz última, né? A última palavra sobre a coisa. Esse grande panelão aqui que eu levantei da história, essa grande sopa de todas essas problemáticas nas relações, para mim é um grande prato, um prato cheio para a gente filmar isso também, trazer isso para a tela, e criar mais possibilidade para as pessoas assistirem, né? O teatro é muito potente, mas ele também é efêmero. Então, trazer ali no filme, ter isso gravado, é uma chance de sair do Rio de Janeiro, que é onde a gente fez a peça, poder alcançar o Brasil todo e mundo também. Porque eu realmente acho que é uma peça que precisa ser contada, uma peça, um filme, uma história que precisa ser vista, precisa ser contada, precisa chegar nas pessoas para a gente conversar sobre.
Muito importante. Primeiro que a temática ela é essencial. A gente já vem discutindo aqui no Cinema Brasil em Foco outros filmes, outras obras que têm temáticas que são temáticas essenciais sobre violência e que precisam ser faladas, precisam ser discutidas. Mas eu, como tive o privilégio de assistir, e quero que todos que estão ouvindo aqui o episódio também possam assistir, fiquei extremamente angustiado com as relações de poder dentro dessa obra. E a visão que você traduziu dentro da fotografia, que se transformou do teatro para um filme, que se dá nesses dois espaços, na verdade acontece no mesmo espaço físico, pensando em locação, né? E o trabalho que você teve para trabalhar cada ótica, a ótica da madre, a ótica do pai, a ótica da mãe e também a ótica do professor, esse elo, inclusive sexual, entre todas as partes, né? Porque a gente tem, talvez ele seja o molestador da criança, mas ele teve provavelmente alguma coisa com o pai, teve também alguma coisa com a mãe, e aí se conecta nesse triângulo que é sexual. Não vou nem dizer que é um triângulo amoroso, é um triângulo sexual. A tensão é sexual, visivelmente, né? E como é que foi traduzir com imagem e com iluminação esse espaço, que é o mesmo espaço fisicamente pensando, mas que quando a gente assiste, nós notamos claramente que ele se dissipa em outros espaços através da cinematografia.
Claro. Primeiro preciso falar dessa ideia de se manter do teatro como locação, né? Porque para mim, quando ele nasceu uma peça, foi algo que para mim era muito importante manter esse lugar de alguma forma, de transportar para a linguagem cinematográfica. Mas eu queria explorar esse hibridismo ali no palco, que eu gosto demais, assim. E a gente já viu isso em algumas obras, acho que a obra máxima que a gente pode conectar é Dogville, do Lars von Trier, onde ele busca essa caixa, uma planta baixa, né, de um palco, e que vai se dando todo naquele espaço a cena. Então, para mim, era muito importante manter aquilo, porque eu queria, Marusa, trazer uma experiência. Isso ficava recuando na minha cabeça, porque eu já tinha uma relação com o espectador da peça, a experiência que ele tinha lá. E eu queria trazer essa experiência para dentro da casa da pessoa, porque eu sabia que eu ia estrear diretamente, não ia estrear no cinema. Eu ia estrear no streaming. Então, assim, quando essa obra nasce, ela nasce sabendo que vai chegar através de um computador, de uma Smart TV ou de um celular na casa dessa pessoa, entendeu? Então, isso para mim era importantíssimo, eu gerar a experiência. Eu não queria gerar um lugar do o que poderia ter sido, deve ter sido legal no teatro, não é um filme. Eu queria trazer essa experiência desse espaço teatral que está vazio, que está... porque eu gosto da engrenagem teatral e a possibilidade desse vazio teatral cutucar e incentivar a imaginação de quem assiste. Então, não vai estar lá a escola, não vai estar inteira lá, mas ela vai estar de outra forma. Então, você vai precisar imaginar, óbvio, diversas pela fotografia, como você falou, né? Vou entrar nisso a fundo. Eu queria, com poucos elementos, é isso. A gente tem uma mesa, três cadeiras e pequenos objetos, né? Mas eu queria que na fotografia a gente conseguisse trazer densidade dramática e de local. Então, para cada espaço, né? Tanto passado, presente, como o espaço ali. Então, junto com o Felipe O'Neill, que é o diretor de fotografia de Molestia, a gente foi criando, eu trouxe para o Felipe, falei, a gente precisa trazer uma diferença muito grande entre os dois lugares, em cor mesmo. Cor, intensidade, sombra, onde a gente traz mais drama, onde está mais pesado, trazer um azul, aquela coisa de um azul ali que já está prevendo a dramaticidade, o problema acontecer. Em momentos a gente trabalha com o amarelo não tão laranja, não tão saturado, trazendo um pouquinho do amarelo, mas tequinho de um verde, assim, que traz um aquecimento, mas tem uma acidez nas relações ali. Então, a cor é muito presente, né, no filme, e a gente pesa bastante, porque por ser uma caixa preta, onde tem o palco, tem a plateia, eu sabia que a cor seria algo fundamental nesse filme, assim, a gente trazer para a pessoa olhar, saber que foi o passado, saber que foi o presente, saber que está em outro lugar, e brincar também com os refletores, apesar da teatralidade, eu queria que os refletores estivessem presentes, trazendo esse flare, trazendo essa coisa que embaça a visão, que te joga, que tem uma beleza do flare invadindo a lente, mas também ele dá uma textura, ele dá profundidade ali para a cena. Então, para mim, era muito importante, e também colocar no jogo, quando vocês assistirem, o espaço cênico, os atores, eles estão lá como personagens, mas às vezes eles mexem em espaço que quase você, quase brechtiano, né? Você quase se afasta um pouquinho assim, daquilo que está tão intenso, mas você cola de novo na história. Usar o refletor para dar a ver. Eu tinha uma coisa na peça que quando era filmado, a gente colocava a filmagem na cara da pessoa. Era só a câmera que chegava e a cara da pessoa ficava gigante na tela lá atrás. Como a gente já estava com a tela aqui na frente, foi algo que eu propus realmente na adaptação, assim, nessa transformação. Falei, vamos banir essa tela que a gente já está filmando, mas qual o elemento teatral que eu posso trazer para o cinema? Né? Porque quais... E aí foi quando eu pensei no refletor ser jogado na cara. Tem momentos que são de acusação mesmo, né? Um momento de investigação e um está acusando o outro, e ter um refletor que possa ser jogado na cara para poder potencializar e congelar, como se todo mundo realmente estivesse olhando para essa pessoa.
E, inclusive, nesses momentos que a iluminação é focada no rosto do acusado, são os momentos em que a gente conhece um pouco da história desses personagens sob a ótica do personagem. Isso é muito interessante na narrativa da peça, porque nós temos, no final das contas, a gente tem quatro óticas diferentes, né? Porque entra também a narrativa da madre. E a gente não tem a narrativa da criança, porque também eu acho que nem caberia trazer a criança como uma pessoa, né? Um ator mirim. Mas ela está em todas as narrativas, ela se faz presente dentro desse espaço. E quando, gente, o Marcel fala sobre essa questão dos espaços e ter poucos objetos, mas tem horas em que a fotografia foca numa fresta da cadeira, no vão que dá entre um espaço e outro. E isso é muito bonito. Em termos de natureza de fotografia, isso nos conecta com esse espaço e amplia, de alguma forma. A gente tem, às vezes, a impressão de que se eu estou focando num espaço pequenininho, eu estou diminuindo. Pelo contrário, eu estou ampliando o meu campo de imaginação. Aquele espaço pode ser um espaço da penúria, pode ser um espaço do desprezo, um espaço do questionamento dos casais. O que está acontecendo, aquela escada que também aparece ali como personagem em uma determinada hora, né? A escada que daria acesso ao quarto da criança, do Thiago. Então tudo isso tem uma aproximação muito forte com o tablado do teatro, mas dentro da visão cinematográfica.
Sim, sim. Como você falou, né? São quatro personagens, quatro perspectivas. É um texto que para mim não tem herói, né? Um texto de não tem um principal que é todos têm um lado bom, um lado ruim. É um case, né? É quase um case psicológico que você vai analisar.
Tudo não tem inocentes, ninguém é inocente.
Ninguém é inocente.
Uma forma ou de outra.
Ninguém é inocente. Foi algo que eu trabalhei muito neles também, nos atores, que algumas questões que não estavam dadas pelo texto, a gente criou culpabilidade em cada um. A gente criava realmente alguma história pregressa, assim, algo anterior, que eles tinham alguma culpa de algo, todos tinham alguma culpa. A gente criou realmente isso para poder gerar essa problematização, né, entre eles. E o Thiago, convido vocês para assistirem, porque, como o Marcos falou, ele não tá presente, não existe realmente no texto, ele é falado sobre, só que tem momentos que eu escolho a câmera ali. Talvez seja uma visão dele. Isso que a gente fala ali atrás, né?
Eu na queria. Penumbra, que isso... na sombra.
É isso, né? Atrás de alguma coisa. Putz, será que esse garoto não tá vendo essa briga? Será que esse garoto não tá vendo essa relação sexual? Será que esse garoto não tá ali atrás da porta vendo esse debate? Não tem momentos que eu provoco realmente o espectador trazendo esse possível olhar do Thiago ali para ação. E uma coisa técnica também, que ela é feita totalmente com câmera na mão, né? Nesse filme também. Ele é algo que a gente decidiu desde o começo, porque é algo que, para mim, é do thriller, esse suspense dessa inspiração, e é um jogo de acusação, assim. É um tiro, é um dedo que aponta para qualquer lado. Então, é essa câmera que vai buscando um canto e um outro. E ela tá ali junto, tá junto nesse balé dos atores, de acusações ali dentro, né? Mais do que uma câmera que fica parada, pegando só o que acontece de longe, ela tá dentro. É a gente dentro, se envolvendo com a história e ficando do lado um, opa, de repente todo lado do outro, opa, todo lado do outro. E até essa, também falando mais tecnicamente, uma relação de eixos. Eu quebro muito eixo nessa filmagem, assim, não me preocupo, porque, e de propósito, assim, porque o quebrar, o manter um eixo te dá um conforto de controle. Você, como espectador, fica controlado em casa, você entende, eu tô nesse ponto, eu entendo que tá acontecendo isso, acontecendo aquilo. Quando você quebra o eixo e gira a cena completamente, alguns espectadores vão perceber, outros vão só sentir sem ter noção. Você bagunça esse espectador dentro, porque ele nunca está num chão seguro, ele nunca está do lado de alguém. Eu não tenho um herói para ficar sempre do lado desse herói, não tem, porque é sempre uma bagunça. É quase que um júri, você está ali para julgar essa situação.
E esses agentes que a gente está observando, e na verdade a gente se sente assim mesmo, eu me senti nesse espaço de tendo que tomar decisões, e cada momento tomando uma nova decisão. Eu acho também que tem uma questão muito importante, gente: o filme tem um tempo certo de execução, ele não é nem curto e nem longo, ele tem um timing muito bom. Parabéns para vocês que decidiram os cortes na hora de fazer a montagem, porque ele nos abarca de uma forma, e no final nos arremata, não vou contar o final, mas nos arremata de uma forma muito intrigante e que não era esperada, e ao mesmo tempo você fica, como pode, mas é tão corriqueiro, mas é tão perto da gente, né? Está tão dentro da nossa sociedade, e a gente não passa, e isso tudo acontece. Parabéns pelo filme, Marcelo. E eu queria agradecer por você ter participado aqui do Cinema Brasil em Foco. Queria que você deixasse aí as últimas saudações acerca do filme, inquietações acerca do filme, para que todo mundo vá assistir com muita vontade depois que eu vi esse episódio.
Eu quero convidar mesmo vocês, porque é um lugar, é uma suspensão quanto à linguagem para mim, e quero convidar vocês a ter esse olhar. Porque é um filme, é óbvio que é um filme, mas eu trago até esse nome, né? É um cine-teatro, é um filme-peça, porque também ele não é um longa, ele não tem uma hora e meia de duração, tem uma hora de duração, não é um curta, não é um média, ele tá ali no meio, porque foi muito pensado pro agora, pensado nesse streaming, em você assistir em casa, de ter uma experiência dentro do tempo que você pode, ser envolvido nessa experiência. Então, ele é um lugar, é uma obra que eu vejo um ineditismo em toda a sua concepção, tanto de produção como artística. Então, quero convidar muito vocês a assistirem, porque eu acho que é um grande diálogo que a gente vai estender nos próximos anos, dessas novas mídias, esses novos formatos de contar histórias.
E é isso, assistam Moléstia e assistam sempre cinema brasileiro, e aqui no Cinema Brasil em Foco vocês sempre têm o melhor do cinema para a gente poder dialogar e trazer para vocês essas novidades. Até o nosso próximo episódio.